começa agora Decretos.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, começando mais um Decretos, o podcast que não é recomendado nem para o seu pior inimigo. Eu sou o Daniel Baer, tem aqui comigo João Carvalho.
Eu recomendo que vocês ouvam esse podcast, sim.
E também aqui com a gente, Rafael Mordente.
Oi, bom momento para você que tá aí ouvindo esse cast, né?
Popcast.
Esse popcast, enquanto empina o bumbum. Sejam bem-vindos.
Muito bem, hoje estamos aqui no nosso episódio 70. Olha,
que loucura.
Que doideira, falta só 30, hein?
E disseram por aí que a gente estava na pior, hein?
Pois é, na verdade a gente está, mas estamos no 70. Mas estamos no 70. Estamos aqui para falar hoje sobre recomendações. Vamos recomendar. Faz 3 meses que a gente não faz, cara. Tem noção? Eu fui procurar para saber. Eu fui ler a data lá do último. Faz 3 meses exatos.
Pois é, cara.
E hoje é temático, né, Daniel?
Hoje é temático. Hoje vamos falar sobre a revolução. Não. É temático? Eu não tava sabendo.
Não, hoje é temático. A gente vai recomendar cinemovies, não é isso?
Ah. É, sim. Sim, verdade. Olha só que coisa. Sim, hoje é de filmes, cinemovies. Películas cinematográficas, ou hoje em dia, né, HDs cinematográficos também, por que não? SD cards cinematográficos, porque não é mais usado película. Vamos falar de filme daqui a pouco, depois dos e-mails. Mais uma semana de e-mails, João Carvalho. Semana passada não tivemos um episódio inédito. Tivemos um bastidorzão linguiça. Porque a galera gosta de ver a nossa linguiça.
Não, e aparecer de vez em quando. Cara, tipo assim, a verdade é que, tipo, cada gravação nossa são, na verdade, 50 minutos a uma hora de gravação e 3 horas de bastidores.
Exatamente. A gente tinha muitos bastidores bons, inclusive a história do Monza. Com o potão de maionese, virou já ali o pessoal tentando descobrir, que banda que é.
Ah, eu vi, cara, eu vi várias threads ali.
Não
muito,
podemos falar
muito interessante. A gente não. Eu jamais falarei nada, cara.
Jamais falarei, cara, sabe, cara? Me deu uma maionese, cara. Mas enfim, muita gente gostou. Então, como o último episódio foi de bastidorzão, nem convém a gente comentar muito sobre ele. Vamos falar do penúltimo episódio, que foi o Pequenos Prazeres, Simples Coisinhas
Cara, Mundanas. Cara, que episódio gostoso de gravar e gostoso de ouvir, cara. A edição dele ficou fenomenal. Foi um episódio super leve, super gostoso, assim.
A gente tava precisando, né? Depois daquele da Bruxa.
Sim, não. Porque, tipo assim, o da Bruxa foi muito bom. Mas ele é muito denso, né, cara? Tipo assim,
muita coisa.
É muita coisa. É uma análise mais profunda que a gente se permitiu fazer, né? Tipo, uma discussão mais pormenorizada e tal. Às vezes, até muito técnica e tal, né? De vários aspectos técnicos e tal. Então, assim, foi um episódio mais denso. E aí a gente conseguiu fazer esse episódio, que foi um episódio super leve, um episódio super gostoso. Inclusive, quero parabenizar o menino Daniel publicamente, que teve a ideia do episódio, que eu achei fenomenal. E foi tão gostoso, cara, de gravar, de falar e tal. E, tipo, e ensejou vários e-mails super bacanas.
E foi mais legal do que ver o filme, eu diria até.
Apesar sim,
filme,
cara.
Né, eu gostei do filme e tudo, mas falar sobre coisas é legal, cara. Falar sobre coisas. E a gente, né, João, eu, você e o Mordente, a gente tem pouca chance de falar sobre coisas atuais, porque a gente é muito velho.
Sim.
Então a gente tem muita... Se a gente pegar aqui, vamos fazer sobre Exterminador do Futuro. Porra, tranquilo. A gente faz aqui porque é um tipo de coisa que a gente já cansou de ver. Agora, coisas atuais, você é difícil você ir no cinema, né? Você tem filho pequeno, trabalha pra caramba. Então a gente fica meio refém do que sair por aí nos DVDs e Blu-rays da vida. Mas a gente pretende fazer mais. Vamos fazer sobre Goodnight Mummy.
Sim, ainda vamos fazer. Eu vou forçar assistir. Os meninos a verem.
Eu quero ver com o Mordente, cara. A gente pensou em assistir junto por Skype, mas fica os dois enrolando. não sei.
Cara, se fazer, tipo, pô, vou te falar que, tipo, prepare o bumbum, viu, cara? Porque...
Você falou que tem que ver de dia, né?
Tem que ver de dia, cara.
Ah, de noite não tem coragem, não.
É um filme pra serviço de dia, cara.
Cara, sabe que horas que eu vi A Bruxa? De manhã. Porque eu já fui pensando nisso. Eu vi num domingo de manhã que tava chovendo. Falei, quer saber? Tá aqui mesmo, vou assistir. Aí eu fiquei daquele, opa, eita, que coisa.
No,
mas
não.
O bom é que a bruxa tem pouca noite, né?
Sim.
Se eu parar pra pensar, tem bastante cenas durante o dia, o que também não é tão comum nesse tipo de filme.
Não, de fato, cara. Até porque, tipo assim, a noite traz o medo, a noite traz o desconhecido, né, cara? E, tipo assim, apesar de hoje em dia, na nossa sociedade, a noite ser muito mais, entre aspas, tranquila, mas ainda assim, cara, à noite, tipo, você não tem luz, você não consegue enxergar tão bem, os barulhos se tornam mais altos, né? Sim, cara. Os animais fazem barulhos, predadores estão à solta e tal. A noite, ela já traz essa carga, né, do intérdito, do proibido, do desconhecido, assim.
Hoje é, então, a noite é do ladrão. É. A gente tem outros medos, né?
Ah, infelizmente, hoje a noite é do ladrão, do estuprador, da violência, né, cara?
Do MC B... estuprador.
Sacou não, cara, mas tipo, porra, velho, você falou disso, velho, uns dias desse atrás rolou aqui na minha rua, cara, que foi muito paia. Não, assim, não um estupro, mas um ladrão muito louco com um facão, com uma puta peixeira gigante, assim. Correu atrás de umas meninas aqui na rua, cara, deu mó dó, velho.
Mas ele chegou a pegar elas, não?
Não, cara, ele só ameaçou, chegou perto com um facão, pediu a bolsa, elas jogaram a bolsa no chão e saíram vazada e tal, sacou? Mas, tipo assim, ainda assim, né, velho, é um maluco com uma faca gigante, né, cara, tipo...
Nossa, que raiva que eu tenho desses caras. Mas, enfim, então, você que não ouviu o nosso episódio da bruxa, tem aí no seu feed, você pode ouvir, tem spoilers, mas tem meia hora sem spoilers. E vamos então falar, então, olha aí, tá repetitivo, sobre o penúltimo episódio do Simples Prazeres... Opa! Simples Prazeres Mundanos. É um trava-língua essa coisa.
Se você não quiser ouvir os e-mails é blá blá blá, pule para 19 minutos e 24 segundos.
Muita gente nos mandou reportagem de pessoas usando fraldas no Rock in Rio. Você lembra que eu falei, João? Que
sim, que cara.
Eu vi isso lá.
Oh, velho, e tipo assim, as pessoas aparentemente vêm deturpando a funcionalidade das fraldas geriátricas.
Elas vão pra ver a Rihanna agora, é.
Sacou? E tipo, eu só acho triste e lastimável, cara.
Pois é, né?
Assim, sério, velho, primeiro, porque tipo assim, se você tá indo num show, cara, e você tem que pensar que tipo assim, é uma comunidade de fãs daquela pessoa, você concorda, Daniel?
Sim, sim.
Se nessa comunidade de fãs, se nesse grupo onde as pessoas estão por um objetivo em comum, você não pode virar pro seu coleguinha e falar assim, chefia, dá uma olhada aí pra mim, rapidez, que eu vou ali dar um mijão, velho.
Lá é muito difícil você sair do lugar que você tá. Você sair, você não volta mais. Dá pra entender esse fanatismo, porque fã é, né, nome de adinho.
Eu sei, cara, mas quanto tempo que as pessoas vão ficar lá, cara?
Cara, fica muito, cara. Fica muito tempo. Mas, enfim, cada um com as suas coisas. O link que me mandaram aqui, os dois links que eu deixei aqui na pauta são do Rock in Rio de 2013.
Ó, eu vou ser sincero, Daniel. Eu acredito num mundo melhor onde as pessoas vão poder ter o direito a serem possuidoras de uma bexiga e ainda assim ser respeitadas numa fila, cara.
Pois é, né?
Eu acredito, cara.
Mas, enfim, também tivemos bastante gente mandando o que elas fariam se ganhassem na loteria. Que o João falou que gostava bastante de ficar com a Nayara.
Nossa, e a Nayara, a gente sempre faz planos, assim. Cara, não só isso, sabe? Tipo assim, eu acho que, tipo assim, a melhor parte de... boa parte da vida é planejar a coisa que você vai fazer, sabe?
Eu acho que fazer nem gostoso, é tão legal, cara. Né? Planejar é mais legal.
Não, cara. É tipo assim, viagem, por exemplo. Uhum. Viajar é muito bom? É. Mas aquele planejamento antes da viagem, onde você vai nos sites de hotel pra ver cada um e fica olhando e pensando assim, pô, esse vai ser legal porque tem tal coisa, não, esse é perto de tal lugar. É. Quando você pega um guia de um lugar, ou de um país, ou de uma região, ou de uma cidade, e aí você já começa a namorar aquela viagem, sabe? Tipo,
pois é, cara.
E você já começa a pensar, não, que legal, amor, nós vamos jantar num lugar que vai ter tal tipo de comida, sabe? Tipo, isso é muito gostoso, cara. Isso é muito bom, cara. Velho.
A gente, em breve, pode ser que a gente faça um episódio viajando de novo. A gente fez aquele de sonhos de consumo, né?
Sim.
Que não era bem sobre loteria. Era só se a gente tivesse dinheiro infinito, o que a gente faria. Mas quem sabe a gente faz um sobre a loteria. E sabe, até a gente não joga. Felipe Bahia, 26 anos, profissão especialista em emagrecimento pela mente. Atenção para essa profissão. Vitória, Espírito Santo. Assunto, paixão, chocolate, tem cura. Fala, meus amigos decréptos. No último podcast, né, sobre o Simples Prazeres, se eu não me engano, o Daniel falou que tinha vontade de parar de ter vontade de comer chocolate. Não, foi o mordente. Eu não como chocolate. E tem como fazer isso, diz aqui o Felipe. Já tirei pão, refrigerante, X-Bacon, chocolate, entre outras coisas, da vida dos meus clientes. Se quiser, podemos marcar uma hora para eu te ajudar com isso. Viu, Mornente? Fica sendo meu presente para o Decréptus como um todo. Abraços!
Cara, eu quero muito. Você vai um também? Mordente anime e marque uma hora com esse rapaz.
Mas será que tem que ir lá? Ele faz pelo Skype?
Deve não, se ele puder, né, fazer pelo Skype, alguma coisa assim, eu não sei como é que funciona. Pô, ele
podia porque, gravar, tipo, já pensou?
Eu queria ver, cara, como é que funciona. Se, tipo, é uma espécie de tipo de hipnose, é uma
será
questão
que ele
de
fala...
sugestionável,
ele... Sabe o que pode ser? Lembra do Fábio Puentes?
Lembro,
cara. Será que ele faz o cara acreditar que o chocolate é um negócio horrível? Esse chocolate é um...
chocolate é uma cebola, tá ligado?
Esse chocolate é um pedaço de cocô, uma barra de cocô. Você vai comer o cocô? Não vou. Ah, quer dizer, não sei.
Ah, talvez. Tá.
Sendo mordente,
eu vi, né, uns vídeos na internet.
Mas então, Felipe, mande mais detalhes para o nosso e-mail. A gente quer entrar em contato. Vamos ver se o mordente a gente tira esse vício dele de chocolate.
Pô, se, assim, se não tiver, né, que ser in loco, né, no Espírito Santo.
Sim.
Assim, cara, adoraria visitar Vitória, cara. Vitória é uma cidade... Eu adoro Espírito Santo, cara. Eu amo Vitória, eu amo Vila Velha, cara. Eu tenho pouca paciência com Guarapari, que é muito lotado, cara.
Ah, Guarapari é a Ubatuba do Espírito Santo.
É, tipo isso. Nossa, e com a diferença que chove menos, né? Porque Ubatuba, pelo amor
chuva. De Deus, né, velho? Mas então, Felipe, manda aí que a gente quer saber mais sobre isso. Será que ele consegue fazer isso com outras coisas também? Além de alimentos? Não sei. Esquecer pessoas.
Será que ele consegue? Esquecer será que ele consegue me ajudar a levantar aqui essa barra, que é gostar de você, Daniel?
Não sei.
Estou super triste.
Ah, Dudu, olha isso, esses dias eu liguei. Eu ia falando sem querer. Esses dias eu liguei e tava passando o Telefama na televisão. Tava lá o Gugu dando entrevista, falando que tá muito triste sem o Silvio Santos, não sei o quê. E pra que ele fala daquele jeito mesmo, cara. Fazia tempo que eu não via ele falando. E ele fala mesmo, né?
Do sonho do boquinho forçado. Faz muita falta.
Ele tá boquinha do cu. Ele fala assim. Ele é o cara lá do Preacher. Ele tem aquela cara de cu. Lê o próximo então, João.
Socorro. Vamos lá. Franco Ramos, 26 anos, Lages, em Santa Catarina. Testador de software.
Olha aí.
Olá, decreptosos. Um dos pequenos prazeres da vida que tenho é presentear amigos com livros que eu já li. É legal, além de não ter um livro na estante que provavelmente nunca mais lerei de novo, ocupando espaço, estarei presenteando um amigo e de quebra alguém para discutir o livro. Outro prazer que tenho, como um bom forever alone, é nesses dias frios de quase inverno que chegam a temperaturas negativas, e assim, em Santa Catarina, em Lages, de fato chega a temperaturas negativas, né,
cara? É fácil, fácil, fácil.
Deitar na cama quentinha graças ao lençol térmico. Cara, um lugar do Brasil que dá pra comprar um lençol térmico.
Coisa cara, aí. Se a gente aqui comprar isso, a gente não usa, cara.
Não, a gente frita ovo nele. É,
a gente usa se tiver com dor, sabe? Você tá com dor na tipo barriga, isso. Dor na cabeça.
Que invenção, meus amigos, que invenção. Cara, eu realmente imagino que pra quem mora em Lages, em Santa Catarina, que é tipo um lugar super lindo e gelado, descer alguma rua de bicicleta sem precisar pedalar também é muito bom. Me ajuda a me manter gordo. E por favor, faça um episódio com a Nayara. É com Y mesmo, cara. Obrigado pela gentileza de ter escrito das duas formas. É isso aí, abração a todos vocês. PS, comecei a ouvir o podcast esse ano e escutei todos os episódios anteriores. Em um deles, João cita Lages. Como a cidade é o cu do mundo, fiquei na dúvida se isso foi aleatório ou ele tem alguma passagem por essa cidade parada no tempo. Cara, eu tenho amigos que são da região, então por isso que eu citei Lages, cara. Provavelmente eu citei Lages quando eu visitei Santa Catarina pela última vez, que eu acho que foi ano retrasado no Oktoberfest, alguma coisa assim, na época, né? Assim, na época do Oktoberfest.
Qual que é a região de Lages ali? É Lages? É Muros? Paredes?
Não.
Eu não podia perder essa.
Vamos aplaudir!
Esta fera, bicho! Meu Deus, isso não pode.
Gente, não pode falar isso.
Mas eu tenho muita vontade de conhecer, cara, Santa Catarina. Dizem que é uma cidade não. Que, né, tô falando que nem o Biel lá, que falou que a primeira capital que ele conheceu foi Curitiba, né? O primeiro estado que ele conheceu foi Curitiba. Mas Santa Catarina, porra, muito bom, cara. Tem muita coisa legal lá. Guarda Santa Catarina.
E Lages tá, tipo, mais ou menos que no meio do estado, assim, pra dentro, sabe? Tipo assim, uhum. Deve ser uma distância mais ou menos equiparável ao mesmo tempo. tempo de Blumenau, Florianópolis e Tubarão, sabe? Tipo assim, é tipo, ela fica lá dentrão do estado. É quase, sei lá, tipo, deve estar bem perto da fronteira com o Rio Grande do Sul, eu imagino já.
Ah, sim, então já é frio mesmo.
É.
Marderson Herculano, 20 anos, judoca, campeão brasileiro, tetracampeão cearense e agora ciborgue, Fortaleza, Ceará. Nós temos um ouvinte ciborgue, chupa essa, Nerdcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, cirurgiões do vacilo. Vos escrevo para contar que finalmente operei o joelho. Oh, sorvetinho, olha aí, que beleza. Esse e-mail é mais um agradecimento a vocês e a todo mundo que colaborou tanto direto quanto indiretamente na minha campanha. Por um momento, achei que realmente não precisaria mais operar, porém, como nada é fácil nesse mundo de meu Deus, piorei da lesão e tive que, como dizem, entrar na faca. O empecilho do dinheiro foi resolvido, pois arrumei outra equipe médica que não cobrou praticamente nada. Derrubaram o preço original de 8.500 para somente 2.000, o que facilitou muito. Operei meu joelho nessa sexta-feira e depois de 2 meses de intensa fisioterapia, retornarei finalmente aos tatames. Enfim, agradeço mais uma vez vocês e todos os ouvintes deste edificante podcast e mando aqui um cheiro no bumbum de vocês. Não é possível, galera, só acreditar e saber que sempre tem... Ah, motivacional. Que sempre tem gente de bom coração disposta a ajudar e a torcer por você. Acredite nos seus sonhos, reaja a assaltos.
Os.
Do Marderson,
os. E ele ainda mandou um os no final. Cara, eu fiquei super feliz pelo Marderson, cara. Eu espero que ele tenha uma recuperação pronta, que o joelho dele fique ótimo.
Em próximas Olimpíadas, Marderson.
Que esteja aí, tipo, nossa, nas próximas Bio-Olimpíadas, né? Que são as Olimpíadas de Ciborgues.
As Olimpíadas de Ciborgues, lá no Vale do Silício, né, vai ter.
Nós queremos ver ele competindo contra Ultron 3000, né, cara?
Contra um robô do Google, já pensou? Google.
Sim,
desenvolve,
cara.
Um robô assassino.
Daquele robô que fugiu na Rússia, cara. Você viu aquilo, meu, cara?
Eu vi, cara.
Sério, como eu ri, velho.
Que absurdo, cara.
Cara, eu não tô brincando com você. Eu literalmente gospi o meu café no teclado do meu computador na firma, cara.
Cara, aquilo foi muito bom, cara. Os caras... O melhor da notícia era o final, que terminava assim. Os técnicos estão tentando entender por que o robô fugiu. Vou ter que chamar o psicólogo lá de robô.
Cara, que coisa linda, velho. O robô fugiu. É muito bom, velho.
Então, se você aí um dia acordar e ver alguma coisa na sua casa indo embora, já sabe, as máquinas estão acordando.
Antônio Leite, sem idade, sem profissão, sem cidade, sem lenço, sem documento. Olá, credeptos. Me senti na obrigação de escrever esse e-mail porque compartilho de vários prazeres. Xingar pessoas é a melhor coisa do mundo, principalmente quando é 100% gratuito. Eu adoro contar piadas merdas o suficiente pra olhar na cara do ouvinte e ver aquela expressão de sai daqui, seu filho da puta. Outro prazer que tenho quase que diariamente, se espreguiçar depois de ficar muito tempo sentado e ficar tonto por 1 ou 2 minutos.
Cara, isso não é saudável não, cuidado.
Outra coisa que me traz orgasmos quando rola... Tô brincando, é quando rola. É quando eu boto o tênis e o cadarço fica dentro. E quando eu tiro, eu sinto ele percorrendo cada centímetro do meu pé.
Cara, esse tipo de
cara, prazer. Cara, olha os fetiches dessa moçadinha, né, cara?
O cara chega na gata assim, gata, vamos lá em casa. Eu comprei um cadarço novo.
Comprei um cadarço e um tênis de cano alto, né, cara? Enfim, adoro o podcast, adorei o episódio. E se eu ganhasse na Mega Sena, eu investiria em ações. E quando ficasse milionário, colocaria tudo que eu tenho no Patreon pra que vocês se casem.
Olha aí.
Que bom. Obrigado, Antônio.
Muito obrigado, Antônio. Joga aí, vai jogando na Mega Sena.
Vai jogando, que quem sabe a gente vive esse sonho, cara. Mais do que a gente, né? Nossas famílias vão viver esse sonho, né, cara?
Nossa, vão adorar. Eu tô imaginando a cara da Nayara lá na festa.
A Nayara e a Lela, uma olhando pra cara da outra e balançando a cabeça, né, cara?
Elas vão ser as daminhas.
Sim.
Elas vão ser as daminhas, elas vão entrar.
Vou entrar com as 3 alianças, né, cara?
Essas 2 daminhas, daminhas de honra. Até lá o Eric também já vai estar grandinho, ele pode entrar na frente delas.
Ah, sim, que orgulho, né, cara?
Que orgulho ver o seu pai casando com 2 homens.
Ah, sim, cara.
E um Elvis de padre. João Carvalho, quero começar com você. Você falou pra mim que estava com ótimos cinemovies de susto. Filme de medo, como dizem as crianças.
Sim, cara, eu quero recomendar cinemovies que façam as pessoas...
Cagarem de medo.
Literalmente. Eu quero recomendar cinemovies que eu recomendo que você assista eles de dia, longe de crianças não batizadas.
Cara, longe de bodes? Podemos
sim,
dizer também.
É, longe de bodes, é, de preferência circundado por running water, por água corrente.
Você vai, faz aquele círculo de sal em volta de você,
exatamente.
Né?
Exatamente.
É. Pode tijolo.
Com patuada Bahia na palma da mão.
Sim.
Alho no pescoço.
Alho no pescoço. É, eu não recomendo apenas uma pata de coelho, eu recomendo que você veja o cinemovie com pelo menos 14 coelhos no seu colo.
Inteiros e vivos. Inteiros.
Vivos, vivos. Eu vou te falar uma coisa, cara. São filmes tão maravilhosamente perturbados e perturbadores, cara, que você vai desejar voltar no tempo pra poder virar pra mim no passado e falar assim: pô, João, faço não, cara, que paia.
Não assisti isso, né?
Pô, João, você é trouxa, cara.
Tô com medo, vai, começa.
Primeira recomendação é um filme que eu já falei 1 milhão de vezes dele aqui e eu vou reiterar, cara. Good Night Mommy, cara.
Ai, Good Night Mommy.
Eu espero sinceramente que a gente ainda faça um episódio especial sobre o famigerado Good Night Mommy. Good Night Mommy, pra mim, tem um dos roteiros e direções mais maravilhosos. Assim, eu não vou nem entrar no mérito da direção, porque eu quero guardar esses comentários pro dia que a gente fizer o nosso especial Good Night Mommy. Uhum. Mas eu só quero falar que, tipo, o roteiro de Good Night Mommy é ridiculamente bem escrito, bem articulado, o filme é muito bem conduzido. As atuações são qualquer coisa de fenomenal.
Pelo trailer você já vê, né? Porque são crianças também, né?
Sim.
E tem a barata atua bem pra caramba também.
Não, mas assim, a verdade é que, tipo assim, é um filme que te deixa num estado constante de agonia.
Ai, meu Deus do céu. Não sei se eu quero ver. Ah, o trailer já me deu agonia.
Você fica literalmente tenso, você se senta o tempo inteiro com a coluna ereta. É um filme excelente pra quem tem problemas de coluna, problemas de lombar, escoliose. Ele vai consertar a sua postura. Good Night Mommy é um filme perturbador, maravilhoso, bem conduzido, demente. É um filme que mostra ao mesmo tempo porque o ser humano é o melhor e o pior animal que já caminhou sobre essa malfadada bola de carbono que a gente chama de pocilga terra.
É basicamente é o melhor filme que você vai desejar jamais ter visto.
Exatamente, obrigado, Mordente.
Pô, tinha que estar no pôster isso, né, cara? Esqueça Matrix.
Cara, não, sinceramente, cara, Good Night Mommy vai ser o melhor erro que você vai cometer na sua vida, cara.
Isso, então aproveita que o João indicou, assiste, que eu e o Mordente vai assistir também. Aí quando a gente fizer, você já assistiu, olha aí. Aí todo mundo já assistiu, fazer uma maratona, todo mundo. Imagina, os torrents de Good Night Mommy tudo pá, 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 estourando. Socorro. A gente recebeu bastante coisa, só um parênteses, lá no Twitter, de gente que assistiu A Bruxa só pra ouvir o episódio.
Falei, sim, cara.
O diretor tem que agradecer bastante a gente.
1 milhão de mensagens, aproveitando, eu vou falar de novo, de um filme que eu recomendei no Bastidores, que se eu não me engano foi o L'Intérieur.
É, que os caras ficaram perguntando qual, como. Sim, é que
como
falava.
Como eu já recomendei esse, não tá nem entrando. Gente, Martyrs eu recomendo todo dia, toda hora.
Nossa, Martyrs, que cara, a gente assistiu esse filme junto, né, cara?
Sim.
E foi paia.
Então, assim, filmes paia. E A L'Intérieur são dois filmes de terror francês clássicos, né, assim, dessa geração pós-95. Os dois eu já recomendei tantas vezes que eu acho que nem conta como uma recomendação. Mas como eu falei o nome em francês e muita gente teve dificuldade, se eu não me engano, em inglês, mudaram o nome pra Inside, or In the Inside, alguma coisa assim. É no interior.
Sim. A L'Intérieur.
Olha o interior.
Eu não consigo ver filme francês, cara. Me incomoda muito a língua.
Pô, cara, eu gosto da língua, né? Então, assim, eu curto ouvir as coisas em francês. Eu acho que é bom pra eu treinar. Eu tenho que... Eu trabalho, tipo, assim... No meu trampo, eu acabo trabalhando com muito haitiano. Não necessariamente os haitianos falam francês, mas o francês é a única ponte possível entre eu e o creole, porque eu não falo creole.
Uhum.
E em francês, normalmente, eles conseguem me entender o bastante para que a gente consiga trabalhar junto e eu, principalmente, resolver o problema deles, tadinhos.
Então, cara, eu não sei. Eu acho que talvez se eu assistisse mais, eu ia acostumar. e acabar não me incomodando, porque eu tinha isso com espanhol, por exemplo, eu não conseguia ver filme argentino. Até que eu comecei a ver, vi um, vi outro, aí eu vi aquele... Como é que chama lá, Mordente, que a gente viu? Mó legal, que tem várias historinhas dentro do filme.
Eu tô com ele guardado, cara, aqui pra minha recomendação. Não sei se
você então chegou.
A gente já falou dele alguma vez? Você tá com ele também pra recomendar?
Eu não ia recomendar ele, não. Eu já assisti ele faz tempo já. Mas eu vou deixar então, não vou dar spoiler da recomendação, mas é um filme argentino muito bom, muito bom.
Na verdade,
fala o nome pra mim, porque eu tô desesperado.
Relatos Selvagens.
Isso, é esse mesmo. Puta merda, caramba, deu um branco, cara, não lembrar pro nome do
filme. Esse filme é legal pra caralho, que pariu.
Filmaço,
legal, cara. Pra caralho.
Cara, é cada cena, é cada... A primeira já, né, a do avião já
é... Não, é, a primeira, eu... É foda porque a primeira historinha, ela é perfeita pra começar, ela me agarrou na hora, eu falei, puta, sim, que cara. Pariu, esse filme vai ser muito doido.
As eu levantei duas... do sofá, eu falei, caramba, como assim?
Pois é, doido. As outras duas são legais também, mas a primeira seria uma ótima última história também. Tanto uma escalada quanto uma montanha-russa descendo, quanto uma...
Escalada,
oi.
Quando vocês falaram que vocês iam recomendar um filme argentino, cara, eu vou falar qual filme que eu achei que vocês iam recomendar. E depois eu vou recomendar de fato um filme argentino como uma recomendação brinde, já que hoje o top é Cinemovies. Primeiro eu achei que vocês iam recomendar o maravilhoso filme 39 Gringos Correm com Sus Pojas. Que, né?
Deve ser muito bom esse.
Um filme muito especial, muito especial. E falando sério, cara, um filme argentino que é, pra mim, um dos melhores, piores, melhores filmes de todos os tempos. Fuckland, cara. Você viu Fuckland, Mordente?
Não, não vi, cara.
Fuckland é um filme de um idiota que decide reconquistar as Ilhas Falkland, também conhecidas popularmente por Malvinas, para a Argentina, seduzindo toda e cada mulher das Ilhas Falkland e tentando ter um filho com cada uma delas.
Pra todos os habitantes serem argentinos?
Exatamente.
Sério, cara?
Sério. O filme chama Fuckland.
Mas é pornô ou não?
Não, normal. Não é. É um, basicamente um drama sobre essa ideia idiota e este homem idiota que tenta conduzir essa ideia idiota com muito pouco sucesso.
Cara, eu fico impressionado.
O filme é maravilhoso, isso, velho.
Cara, eu fico impressionado porque aqui no Brasil a gente tem essa mania besta de brigar com o argentino, né? Ah, argentino, sei lá. Mas, cara, como eles fazem coisa melhor que a gente em quase tudo, cara. Vinho argentino, carne argentina, filme argentino. A música argentina, cara, a música deles é o tango, porra.
E a cúmbia, né, gente? Pelo amor de Deus.
Ah, também, porra.
Então, a cúmbia.
Pô, é uma coisa com o argentino. Mas, gente, começa então já que a gente já tava falando disso, já emenda já o Relatos.
Tá, eu vou acabar. Eu anotei muito Cinemovies, mas anotei mais do que eu devia. Aí agora eu tô confuso. Agora
tá em dúvida.
Tô confuso.
Vai falando vários, cara. O episódio Cinemovies, cara, todo mundo gosta, velho.
Pois é. Relatos Selvagens é um filme muito, muito show, que é nesse pique. São três histórias curtinhas, todas envolvendo vingancinhas.
Selvagens mesmo.
Selvagens. não só no quesito violência, mas no quesito, como dizem os anglófonos, são vingancinhas mindfuck também. Então são três pequenos old boys argentinos. E são vinganças tanto no em relação ao tempo passado, considerando o futuro, e uma vingança em tempo real. E, cara, é tão do caralho, é tão bem fotografado, cada historinha tem sua própria identidade visual.
E são todas em lugares bem diferentes,
inclusive. Sim, né? É tudo muito diferente, é tudo... É uma produção muito, muito bem montada. Porra, é um filme muito legal. É difícil ter o que falar, porque, assim, eu não vou esmiuçar cada uma das três historinhas, porque não acho que vale a pena spoilear nada.
Mas pode dizer, por exemplo, que uma é um avião, outra é um...
É, uma no trânsito. Uma no avião, uma no trânsito. A do trânsito é a melhor de todas.
É a melhor de todas.
Cara, porque além de tudo tem isso. Ele é, de certa forma, ele não é um filme que é pra te carregar pelo emocional. Ele é catártico pra mim. Então é um filme muito engraçado. Ele é muito focado na risada, na zoeira, mas ele não é exatamente uma comédia. Ele não é pastelão, ele não é bobo. Os personagens ali estão todos carregados nas emoções negativas e eles estão realmente motivados pela vingança e motivados, mas você, ele é escrito e conduzido de uma forma que você não é transportado pra dentro disso, você assiste de forma, né, você espia aquelas emoções percebendo o quão ridículas elas também podem ser.
Cara, então, é tão absurdo, né, puta, cara?
É muito absurdo, é muito absurdo. A galera vai longe e é uma aula de cinema no quesito técnico. É tudo muito bem feito, é tudo, sabe, é gourmet mesmo. É um cine gourmet. São três historinhas que podiam facilmente dar um filme inteiro, mas elas curtinhas ficaram, assim, perfeitas. É um filme, não, Relatos Selvagens é um filme muito legal.
Muito bom mesmo. Inclusive, ele foi indicado ao Oscar, né? 2015.
Ele foi indicado ao Oscar.
Melhor filme estrangeiro, não levou, sim, mas porra, que filme.
Nossa, merecia. Cara, os caras deram um Oscar pra aquele filme Crash de 2004. nem é o Crash do Cronenberg, que é aquele da galera que tem fetiche de bater carro.
Não, é o Crash no Limite. Não.
É o Crash no Limite, que é uma... Porra, é um conceito bom, é uma história interessante, O elenco todo muito bom, mas no final das contas a execução ficou meio, sabe, parece aqueles, quando você faz aqueles padrões com pecinha de dominó e aí você faz um puta desenho, e aí na hora que você encosta aí vai caindo um em cima do outro e tudo mais, só que o Crash ele tem uma pira que ele é isso, só que pra cada pecinha encostar na outra tem que, você tem que ir lá e mexer uma pecinha, ele é, sabe, ele não tem uma fluência muito boa. Então ele é um conceito bom, muito mal executado. Se eles deram um Oscar pro Crash, eles tinham que ter dado um Oscar pro Relatos Selvagens. Uma tremenda injustiça, mas não faz do, né, dessa maravilhosa peça argentina algo desmerecido. É um puta filme legal.
É, eu tava olhando aqui, Mordente, um dos produtores do filme é Pedro Almodóvar. Olha aí.
Olha que loucura.
Não é o diretor, ele é só o produtor executivo, né? Meteu a grana lá no filme. E porra, que filmaço. Recomendo também, ó, junto aqui com o Mordente.
Recomendação dupla. High five! Yeah. Caralho, quebrei meu monitor.
Auditório Bottini, palmas para este momento de grande sabedoria.
Agora eu vou então recomendar um Cinedoc.
Falei? Cinedoc?
Um Cinedoc. Um
Documovie.
Um Documovie. Que eu já falei, eu recomendei até pro João esses dias, né? João, tava conversando com você.
Sim.
Que está na Netflix, um Cinedoc de 2014, The Last Man on the Moon. O Último Homem na Lua, que conta a história do Gene Cernan, o astronauta da Apollo 17, que foi o último cara que pisou na Lua. Até agora, né? Que a gente saiba, pelo menos, vai saber se...
Pelo menos dizem que ele pisou na Lua. E se ele for o primeiro? E se todos os outros pousos na Lua não foram fakes?
E se tem gente lá morando e eles nem contaram pra gente?
O filme Moon... Aquele filme Moon com Sam Rockwell, ele fala sobre isso, inclusive.
Então, olha aí, fica uma mini recomendação dentro da recomendação. Mas esse documentário do Cernan, cara, é muito legal porque ele é um cara, ele foi um astronauta foda, ele foi inclusive o primeiro cara ali a fazer as coisas de caminhada espacial, um dos primeiros, não lembro exatamente se ele foi o primeiro. E por causa de uma cagada dele, na primeira missão que ele não conseguiu concluir, que os caras começaram a aprimorar as coisas até... chegarem, né, no ponto que eles chegaram lá pra primeira viagem do pouso e tudo mais. E o legal da história dele é que, como ele sempre foi um cara que gostava muito de cinema, ele tem muita coisa da carreira dele documentada, cara, em filme, em Super 8. Uhum. Então o documentário é todo, além dele hoje contando as histórias, tem muita cena real da época. E é muito legal você ver, pô, anos 50 ali, o auge do... Aquela cara de anos 50, sabe? As roupas, sim, e os, sim, carros e tudo mais. E ele na aeronáutica, e ele com a família. E é um filmaço, assim. Ele tem 2 horas e pouco. É um filme até grande pra um documentário. Mas, porra, é muito foda. Conta a história do cara. E você vê que ali, como os caras... Todos os astronautas que participaram desse negócio, como eles se fuderam muito, assim, na vida pessoal, sabe?
Ah, sim, a galera... Eu não lembro...
É triste até o final do documentário.
Eu não lembro nem onde eu ouvi essa ponderação, mas é uma ponderação realíssima. Eu não sei se foi em algum filme ou algum comediante que comentou, mas assim, deve ser, porra, você vai pro espaço, você vai pra Lua, e aí depois você volta, a vida não parece mais muito especial. Sabe,
é.
Imagina aquela situação, nossa, esse petit gâteau tá muito gostoso, esse petit gâteau tá muito gostoso, ele me lembra aquela vez que eu tava na Lua.
E ele fala disso também, ele conta como a mulher separou dele, porque ele aceitava continuar nas missões, ela pedia pra ele parar, e o cara queria continuar, E acabou que hoje em dia ele vive mais percorrendo o mundo aí, dando palestras e participando de eventos científicos e tudo mais. É uma puta história, cara. Não fala só dele, fala de todos, mas o foco central é nele, no Eugene Cerdan. Ele foi comandante da Apollo 17. Tava pesquisando.
Foi em qual ano o pouso da 17?
Ela alunissou 72, 11 de dezembro. Então foi isso, foi em 72 mesmo, que ela fez a sua alunissagem, né, que foi na Lua. E a aterrissagem foi 19 de dezembro de 72. E é um filme bem legal, recomendo, tá lá na Netflix. Paga nós, Netflix.
E, porra, nossa, cara, ninguém nunca ouviu falar da Netflix.
Ela precisa muito de propaganda, né? Mas, cara, é legal você ver, assim, porque geralmente a gente tá acostumado a conhecer só as histórias mesmo oficiais, né? Dos feitos que eles fizeram. Ó, dos feitos que eles fizeram. Dos astronautas, mas a gente não conhece muito sobre eles, né? Nossa. E lá eles contam toda a história, desde que o cara era criança e gostava de brincar de aviãozinho de madeira, e entrou pra aeronáutica, e depois foi chamado pra fazer teste na NASA e tudo. E fala dos acidentes, né? Dos amigos que ele perdeu naquelas... em explosão, naquele teste que eles fizeram que pegou fogo dentro do negócio, dentro da NASA, né? Não tinha nem lançado o negócio ainda e morreu 3 caras, né? E é bem legal, então, The Last Man on the Moon, na Netflixinha.
Auditório Botini, palmas para este momento de grande sabedoria.
Bem como hoje o meu tópico, né?
Tópicozinho.
Meu tópicozinho é terror. Eu vou dar... Cara, eu vou ir pra um filme que não é exatamente um horror, ele é mais um... É praticamente um thriller, assim, é um filme que eu sou apaixonado com esse filme, eu apliquei um mordente nesse filme, é um filme que pouca gente conhece, é um filme espanhol, o mordente já deve saber do que eu tô falando.
Yeah!
E, cara, eu recomendo muito, 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 muito esse filme que é... El Dia de la Bestia, de 1995, cara.
Ah, eu lembro de você falando desse filme.
Cara, esse filme é legal demais.
Cara, tipo assim, resumindo a história, um padre basco muito louco descobre através de um estudo de cabala que o anticristo vai nascer no dia do Natal em Madrid. E ele acaba sendo ajudado por um maluco que vende discos de metal numa espécie de galeria do rock de Madrid. E os dois saem pra caçar o anticristo e eles vão numa longa aventura onde eles acabam tendo a ajuda de um astrólogo de televisão. Cara, que filme, velho.
É um filme muito legal.
Mas não é comédia não, né? Não tem nada de comédia, assim.
Cara, ele é um terror, ele é um... Ele não chega a ser um terror porque eu particularmente, assim, não foi um filme que me deixou, cara, nervoso.
É quase, tipo assim, ele tá entre a ação, a comédia, o horror e o thriller, sabe? Tipo,
sim, tem gore pra caralho.
Tem gore, tem thriller, tem comédia, tem ação. Sim,
é um sarapatel cinemático.
Será que acha ele fácil por aí?
Ah, ele é cult, eu acho que... Entendi.
Ele é um filme cult, você consegue achar, sabe? Tipo assim, ele é um clássico cult hoje em dia, cara.
Fiquei curioso. Vou
ele é uma espécie...
Sim, ele é
uma espécie de fome animal espanhol, vamos dizer assim.
Sim.
Mas é menos zoeiro. Fome animal é mais zoeiro, o El de la Bestia nem tanto. Mas é também, é despojado.
Ah, sim. Filmes espanhóis são bons, pô. Hack, por exemplo.
Hack é do caralho. Hack é do
bom pra caramba.
Hack eu terminei abraçando meu joelho. De verdade, eu assisti no computador quando tem o que tem. Vou assistir quando saiu ele, né? Foi 2007, 2008, não lembro.
É, por aí.
É, assisti sentadinho na minha cadeira do computador. Eu terminei abraçado com o joelho, tipo, puta que pariu.
Você falou Fome Animal, cara. Ele de fato lembra muito o estilo de direção do Peter. É uma mistura de Peter Jackson com o Guilherme Del Toro, né, cara? É uma loucura, assim. Sim.
Você vê que é bem cuidadoso, é bem meticuloso que o Peter Jackson fez o Fome Animal. É um filme, vamos dizer, é um filme B, de certa forma, no sentido de baixo orçamento e tudo mais, mas você vê que ele é feito todo com muito cuidado. E o El Dia de la Bestia é a mesma coisa também. O quê de Peter Jackson tá no cuidado. É tosco, é baixo orçamento. Mas é tudo feito com muito, muito esmero. É muito legal. E a Upi, Guilherme Del Toro, é pela loucura mesmo. É só, tipo, fucking madness.
Ah, pô, Guilherme Del Toro tem um negócio bom, que ele é bom com criaturas, né, cara?
Sim. Auditório Bottini, palmas para este momento de grande sabedoria.
Eu vou recomendar um sci-fi. Olha que loucura. Oi,
que doido.
Não é meu. Eu normalmente não jogo nessa posição, né? O treinador me colocou aí, né? Me fez ficar mais à vontade. Mas eu vou recomendar um filme chamado Ex Machina, que é recente, imagino que muita gente deve ter assistido.
Já ouvi falar bastante.
É legal pra caralho. Eu gostei porque eu gosto de sci-fi do espaço, até gosto, mas não todos. Eu acho que tem que ser envolvente. Eu sempre vou bater na tecla que Interestelar é um puta filme perfeitaço.
Uhum.
Mas o Ex Machina, ele é legal porque ele é aquele sci-fi de microcosmo. Ele é um sci-fi que ele fica na Terra. Ele não vai pro espaço, ele fica na Terra. Ele trabalha, ele abraça o que a gente tem de tecnologia e extrapola isso, né, pra possibilidades que fazem. Que é o que, pra mim, é a grande essência do sci-fi, que é você pegar um negócio que meio que existe ou já existe e explora as possibilidades, né, de forma que não precisa fazer sentido, mas você fala, não, mas isso aí, qualquer hora isso aí acontece mesmo. E o Ex Machina eu gostei porque, primeiro, ele é... Eu não sei se todo mundo vai lembrar daquele meme do Lula, que é uma foto antiga do Lula com uma galera, assim, uma foto tipo anos 70, e aí tinha a legenda festa estilo anos 70, Breja Avontes. O Ex Machina, ele é um sci-fi anos 70 com Bad Avontes.
Nossa,
então, é mesmo? É, ele não, ele, sabe, ele não é... Ele tem o mesmo pique de Bad que aquele filme Inteligência Artificial tem antes do segundo final, porque o Inteligência Artificial termina duas vezes.
É, eu não consegui ver inteiro, cara.
Puta, é maravilhoso. É,
eu não consegui,
chorei igual uma criancinha, cara. Mas ele termina duas vezes. O segundo final, não é que o segundo final estragou, mas o segundo final, ele oferece um fechamento diferente, né? São dois fechamentos, os dois são, né? Tem amarra, tem certa coerência, mas o primeiro é mais próximo do final do Ex Machina. É uma bad, você fala, não, caralho, que merda. Você meio que põe a mão na testa e fala, puta que pariu. É, faz igual a Regina Casé naquela sketch da TV Pirata, ficou com as duas palmas da mão na lateral do rosto, puxando pra trás e fazendo, não! É, eu falei Regina Duarte, eu quis dizer Regina Casé, ou eu falei Regina? Agora eu não prestei atenção no
que eu falei. Eu acho que você falou Regina Casé mesmo.
Eu falei Regina Casé, né?
Caramba, se você falou Regina Duarte, meu cérebro completou como Regina Casé, cara.
Pois é, eu
fica aí a dúvida, na gravação a pessoa vai saber.
Pois é, já foi a Regina Casé, no sketch da TV Pirata, com as duas palmas da mão. E o Ex Machina é isso, primeiro que é extremamente bem feito, né? Também é muito bem dirigido, muito bem atuado. É tudo muito convincente, os efeitos são do caralho e eu gosto de filmes que dependem muito do efeito, mas o efeito é para emular um negócio mais terreno. Então, assim, um filme, por exemplo, um Star Trek da vida, que depende pesado de efeito, tranquilo, naves espaciais gigantes trocando tiro, sabre de luz no Star Wars, monstros gigantes, etc. Se o efeito é bem feito, você, né, você se convence, você tá lá também.
Sim.
Mas quando o filme depende muito de efeito, porque é muito humano e é muito terreno, eu acho que tem todo um charme especial. Então, o Android em questão, que até estampa, né, o cartaz do filme, é um nível de efeito muito alto, assim, é um bagulho muito foda. E a história é muito legal, todo mundo tá atuando bem pra caralho, o final é de... O final você engole seco, você faz tipo, nó, que desgraça, puta que pariu, e ao mesmo tempo você comemora, caralho, que foda, sabe, rola uma é uma jornada de emoções misturadas. Então Ex Machina é uma recomendação que eu faço, porque é um sci-fi feito por agora, que com certeza foi cozido nos sci-fis dos anos 70, é o sci-fi que termina mal, eu não vou falar como é o final, mas termina mal. Você fala e você fica tipo, não, que puta que pariu, tomando cu.
Auditório Bottini, palmas para este momento de grande sabedoria.
que alguém pode querer me assassinar.
A minha segunda e última reclamação. Reclamação não, recomendação. É o hábito, né? Minha segunda reclamação é contra o governo Temer. Não. A minha segunda recomendação é um documentário também, que é, inclusive ontem, ele estaria fazendo 71 anos, este rapaz, este jovem rapaz, que acho que pouca gente conhece, chamado Senhor Raul Seixas. É o documentário Raul, Início, Fim e o Meio.
Porra, eu já ouvi falar esse filme, ele não é tão novo assim, né, ele já tem uns
não,
quatro.
Não, ele é de 2012.
Pois é, porque eu lembro quando eu morava na República, um dos caras tinha acabado de assistir esse filme, eu lembro dele conversando a respeito, e falou, cara, é muito legal, e ele nunca foi chegadão, é Raul, nem nada. Ele falou, cara, eu conheço, né, pela fama, pelos hits, etc, mas nunca fui colado demais, não, mas puta, e ele, eu lembro dele empolgado, cara, o filme é muito puta, que sujeito legal.
Sim, cara, o filme ele começa, né, ele vai bem até o... Até os seus 80% e depois é só soco no estômago, cara. De você ver como é que pode, né? Um negócio, um cara tão genial ter sido tão... Ter se destruído tanto, né? Como é mais ou menos a história de todo cara do rock aí no mundo afora, né? São vários os exemplos que a gente pode dar aqui. Mas é um filme de 2012 e ele não está na Netflix, inclusive. Fica aí a dica. Senhora Netflix, por favor, podia pôr lá. Eu assisti, sabe aonde? Eu assisti no YouTube. Tem lá pra você alugar no YouTube. Pelo... Google Play, tava baratinho, eu peguei um dia, tava R$2,99.
Ó, aí sim, hein?
Eu podia assistir por 48 horas.
Nada mal.
E, porra, é legal pra caramba, cara, porque tem muito também, muito documento da época, né, por ele ter sido um cara muito midiático, né,
foi um popstar mesmo.
E tem toda, eles foram entrevistar toda a galera que teve, que conviveu com ele, as milhares de ex-mulheres dele, menos a primeira não quis falar, ela mandou um recado por Skype lá pros caras, que falou que não queria, não falava dele, não sei o que lá. Mas tem toda aquela... A fase desde ele criança e fã do...
Do Elvis.
Do Elvis e tudo mais. Até a fase dele engomadinho, passando pela fase malucão. Ele e o Paulo Coelho fazendo ocultismo e coisas de Aleister Crowley e tal. É um filme bem legal, cara. Recomendo aí pra galera que gosta do Raul e que não gosta também, que não conhece muito. Eu nunca fui fã de... Nossa, gosto pra caramba, mas eu tenho vários amigos que são. Inclusive um amigo meu, um grande amigo meu, fez o TCC dele de jornalismo, foi sobre o Raul, conversou também com uma galera, com a filha do Raul Seixas, que é DJ.
Olha só.
A Vivi Seixas, ela também aparece no filme. E é legal, cara, pra você ver como é que pode... Como... acho que é um dos maiores... O Raul Seixas é um dos maiores exemplos de como as pessoas te procuram e te apoiam quando você tá por cima, cara. Quando você tá por baixo mesmo, é aí que você vê quem é quem de verdade. E ele, coitado, teve uma vida bem... O final, assim, foi bem triste, assim, né?
Sim.
Ele morreu praticamente... Não tinha gravadora mais por conta de droga, de álcool e tudo mais. Mas, porra, é um filme foda. Então, se você gosta de história do rock brasileiro, rock and roll. Eu recomendo aí. Tem aí também nos meios, né, alternativos, se você quiser procurar. Mas, pô, baratinho pra você alugar. Aluga no YouTube, cara. Dá pra você assistir no computador, assistir no celular, onde você quiser. Acho que, se não me engano, pra comprar tava 16 e pouco. Se você quisesse ter ele pra sempre, assim.
Uhum.
É legal, né? Filme brasileiro, pô. Dá aquela moral pros caras.
Sim. E é digno, porque, né, foi realmente uma figura icônica e muito forte, muito presente que a gente teve aí durante...
Morreu
muito...
cedo, né, cara?
Morreu também, cedo, né? Mas em termos de carreira, em termos de... O auge dele foi um auge muito intenso, muito forte, mas foi uma carreira longa, porque ele começou tudo muito cedo.
Sim, ele fez muita coisa, cara. Muita música, muito sucesso um atrás do outro, assim. Porra, o cara pra lançar um disco e ter 10 músicas de sucesso dentro do disco.
Pois é.
Nossa, até quase derrubei o microfone aqui. mas é foda, é um documentário bem legal. Então, se você curte Raul, que estaria fazendo 71 anos, morreu 44, cara. Olha que merda.
Doideira, né?
É, morreu de diabetes, de tanto cachaça.
Pois é.
Então é isso aí, Raul, o início, o fim e o meio.
Tem dois filmes que são filmes franceses de terror que, pra quem gosta de Martyrs e L'Intérieur, estão mais ou menos ali na mesma Onda, que é o Frontières e o Livid.
Nossa, vai ter que me mandar tudo escrito isso depois, que eu não consigo anotar aqui.
L-I-V-I-D, lívido, né? Uhum. E Frontières, em inglês. Eu vou falar mais do Frontières, né, primeiro. Basicamente, tipo assim, um candidato de extrema-direita é eleito para a presidência francesa. Isso começa vários tumultos, uma puta confusão em Paris, e uma galera decide aproveitar essa onda de confusão para meio que fazer um assalto. Aí, tipo assim, o assalto meio que dá errado, um dos caras leva um tiro e tal, e aí dois dos caras fogem em direção à fronteira, e eles acabam achando, tipo, uma... É aquela velha história de gente desesperada fugindo e alguém com uma pensão vira e fala: ei, por que vocês não ficam aqui? Nós totalmente não somos uma família super creepy bizarra. Nossos quartos são de graça e a gente nem vai torturar vocês loucamente, o que é nada, entra aí. E aí, tipo assim, basicamente eles vão pra esse lugar e o cara que leva o tiro morre, e aí os outros fogem e tal, e uma das meninas tá grávida, que foge pra esse lugar. E eu acho que se eu começar a falar muito mais do que isso, eu meio que eu vou entregar o filme inteiro. Mas assim, o filme é anticlimático, o final é horroroso, nada dá certo, é um horror fenomenal, é gore pra caralho, é incômodo, é claustrofóbico, é tudo que no final você se pergunta: mano, por que que eu faço isso comigo mesmo? Por que que eu vejo esse tipo de filme? Em que momento da minha adolescência eu passei a me odiar tanto?
Que coisa.
E essa é a vibe do Frontière. Já o Livid, cara, é uma das coisas mais maravilhosamente bizarras, doentias e... Cara, é meio que um horror fantástico.
Tem criaturas bizarras, assim?
Não, as coisas não fazem necessariamente uma lógica. Elas fazem, mas não é uma lógica do nosso mundo. Não é uma lógica humana tradicional, assim. Digamos que, tipo, a nossa realidade não é a realidade do Livid.
Ah, sim.
Tá? É um filme de horror sobrenatural.
Tipo, essas coisas todas que elas já estão no filme. Elas são no filme.
Elas são no filme. É um filme de horror sobrenatural. E basicamente, tipo assim, é uma mina que vai começar a treinar como enfermeira de casa, cuidando de idosos. E aí ela vai cuidar de um paciente que tem uma casa bizarra, cheia de animais empalhados e tal, e reza uma lenda que esse cara tinha um puta tesouro escondido nessa casa. E aí ela, o namorado e o irmão dele e tal decidem procurar esse tesouro, invadem essa casa, e aí, tipo, dá ruim.
Auditório Botini, palmas para este momento de grande sabedoria.
Vou entrar no embalo do João, então, e vou fazer minha outra recomendação, que é quase que o polo oposto de terror que ele sugeriu, e que eu reforço as recomendações pelo pouco que eu conheço de terror francês. Eu boto fé que deve ser tudo horrível e exatamente o que um terror tem que ser. Mas eu assisti um outro dia que a gente até assistiu o trailer, nós três aqui, e eu acabei assistindo um filme que é o Unfriended, que é um terror americano, adolescente jovem, de uma menina que cai um vídeo dela na net, e aí todo mundo começa a trollar e vem com aquele: ah, se mata aí, aí a mina se mata. Só que ela começa a assombrar a internet dos jovens, então, tipo, o filme inteiro se passa no Skype. E eu achei legal, eu gostei desse formato. É um bagulho que, assim, de primeira eu achei é um pedacinho do filme só que se passa. Não, o filme inteiro se passa numa tela de computador abrindo e fechando Skype de uma das meninas da história. Então são, acho que, duas ou três minas e dois caras. Então é uma sessão de Skype, de webcam, então rola várias travadinhas, sabe? Essas pequenas coisas da internet de travadinha, buffer,
etc. Não é internet de novela, né? A internet já reparou que na novela trava, né?
É, pois é. Não, nesse ponto ele é muito bem pontuado, muito bem executado, porque tem as travadinhas, etc. Ah. E é, cara, e querendo ou não, eu achei legal porque é uma revitalização temporal, né, de algumas coisas. Você assiste um Pânico hoje, que é um thriller legal pra caramba, e, porra, os caras usando telefone fixo de disco, ah, vão jogar um jogo aí. E aí, um tempo depois, tem aquele celular, que é o celular que toca, e aí tem um chamado, que é uma fita cassete que você põe pra pois assistir. É.
Tá então, tudo meio datado, né?
Pois é, então rolou esse refresco no sentido de o filme inteiro é a tela do computador, então assim, é identificável porque é onde a maior parte das pessoas passa a maior parte do tempo. E as atividades paranormais que acontecem no computador são muito relacionáveis, são muito identificáveis, né? Não é coisa de... Não é na eletricidade, é no computador, é na conexão. Tem um fantasma na conexão. Então fica abrindo umas paradas sozinho e aí a reação da, né, a mina principal, você não vê a cara dela nunca. É, você vê de vez em quando, né, na hora que abre Facebook, etc, que mostra álbuns e tudo mais. Mas a reação, como, né, tá no microfone do headset, ali, as reações, puta que pariu, caralho, que porra é essa? Tipo, tudo nesse naipe, e não é um filme gore nem nada, mas é um filme que conseguiu convir uma tensão de uma forma que eu não imaginava que era possível. E então, minha recomendação de Unfriended não é, né, no, tipo assim, não é o filme que, porra, o final é do caralho e tal, não sei, mas eu gostei do formato. Eu recomendo pelo formato, pela execução do formato. Legal. Tanto que eu tive, eu recomecei o filme. Ele começou a passar, né, eu dei play, aí ele ficou uma cota parado, aí eu falei, ué, tá dando pau, aí eu fui fechar. Não, ele tipo, ele realmente te confunde, igual quando você acha, você ah, travou, vou reiniciar essa porra, e não tava travado, tava só carregando alguma coisa. Pô, que então, da hora. Então, o Unfriended é realmente um filme muito legal. O trailer que a gente viu, que eu lembro que a gente ficou, caralho, que ideia. Mas é realmente uma ideia muito boa.
Bom, vamos terminar então. Vou terminar com... Eu ia falar só dois. Vou acabar falando três também. Pra arredondar tudo aqui.
Daniel!
Calma. Eu vou recomendar um filme que passou no cinema esse ano. É um filme recente até. E eu não sei, eu não decidi ainda se eu gostei ou não desse filme, cara. Então por isso que eu tirei ele da minha lista. Mas eu trouxe de volta. Porque eu vou dar uma chance pros ouvintes depois me dizerem se gostaram ou não. Que é Rua Cloverfield 10.
Não assisti ainda.
Este filme esteve no cinema em... Eu não lembro quando foi. Acho que foi em abril, mais ou menos.
Uhum.
Que ele não tem exatamente relação com aquele Cloverfield, o primeiro. Sabe, uhum. Aquele que é
Sim.
filmagem encontrada e tudo mais. Mas ele é meio ali parente. É produzido também pelo J.J. Abrams. Mas a história basicamente é uma menina que você vê que ela brigou com o namorado, não sei o que lá, tá indo embora. E ela sofre um acidente de carro e quando ela acorda, ela tá dentro de um bunker com um cara misterioso lá, que é o John Goodman, gigantesco, gordo pra caralho nesse filme. E ele diz pra ela que simplesmente... Ela quer ir embora, né? Ela acha que ele sequestrou ela, mas ele diz pra ela que não tem mais nada lá fora.
Uhum.
Que acabou. Que ele não sabe o que aconteceu, se foi coisa nuclear, não sei o que lá. E o filme se passa todo dentro desse bunker, tem mais um cara lá no bunker também.
Uhum.
Que acabou entrando lá. E você não entende direito o que que é, sabe? Ele é bem psicológico, assim. E o final dele é meio controverso, sabe? Por isso que eu não sei se eu gostei ou não. Eu não posso falar muita coisa, porque senão vai
ser spoiler. Na verdade, era uma festa surpresa, né?
Pensou?
Não,
na verdade, ela encontra o Bruce Willis e eles estavam todos mortos, né?
A gente fez uma lobotomia em você, então agora que a gente vai te lembrar quem somos cada um de nós. Feliz aniversário, 18 anos!
Mas, cara, o pior é que o filme que poderia ser um filme chato, né? Que, porra, no mesmo cenário, apesar de ser um bunker gigantesco, tem cozinha, uma mini cozinha, uma mini sala e um mini depósito de comida. Ele não é um filme parado, cara. Ele te prende, porque você fica curioso. Começa, tem uma cena lá que vem uma mulher do lado de fora, lá batendo na janelinha, tipo uma escotilha lá.
Uhum.
Tem várias referências, inclusive, a Lost nesse filme. E a mulher bate lá e ela tá sangrando e não sei o que. Você sabe, meio zumbi, você não sabe o que que é. Eles ficam tentando, pô, é uma doença, o que que aconteceu? E no final, eles revelam o que que era. Mas é bem legal, cara, é bem psicológico. Vocês que gostam de coisas psicológicas. O J.J. Abrams diz que é um parente de sangue do primeiro Cloverfield.
Entendi.
Então não é nem uma continuação. Eles nunca disseram se é uma continuação, se é um...
Acontece, né, no mesmo universo, vamos dizer.
Tá tudo ali. O nome da rua lá onde eles estão é a Rua Cloverfield. E eu não lembro exatamente onde entra essa palavra no primeiro filme. Você lembra, Mordente? Eu acho que era alguma... Era um não, não... os nomes dos arquivos que eles encontraram, chamava Cloverfield.
É, não, é disso aí eu não lembro, assim.
Eu também vi faz muito tempo. É um filme que ele é inteiro bom, eu só não sei se eu gostei do final.
Saquei.
Sabe, então se você quiser assistir, Rua Cloverfield 10 ou Town Cloverfield Lane. Mas é legal, cara. Recomendo aí, tem aí nas locadoras da vida, se você quiser procurar. E assim terminamos.
Eu queria fazer uma última recomendação, assim, que eu lembrei agora. Eu acho que a gente não pode deixar passar, Daniel e Rafael, se vocês não se incomodarem, cara.
Ah, depende. É bom?
Não, é foda, cara. Eu queria dizer pra você de casa, cara, que a gente recomenda muito, cara, que você leia o livro O Universo em Desencanto. Pode terminar o episódio agora.
Tem aí em e-book, tem na Amazon, você pode comprar nas melhores lojas. Vou deixar o link de download aqui no post. Então é isso aí, Raul, o início, o fim e o meio. Não consigo falar essa frase sem cantar.
Tem que estar pelo menos no groove da música.
Tem que estar pelo menos o início, o fim e o meio. Então vai, João, mais um. O João saiu?
Eu acho que o João saiu.
Ele deve ter dado mudo lá. Ele.
Sim, eu dei mudo pra não fazer barulho, que eu tava tossindo, e sim. Eu tava falando aqui sendo idiota.